de Botafogo, na zona sul do Rio. No local também são realizadas várias brincadeiras e concursos ali com o tema da Copa. O professor de educação física, Gustavo Quintanilha, levou o pequeno Pedro, de 9 anos, para participar das atividades hoje, já levou outras vezes, aí estava levando nesse sábado também, e conta que com as férias e o Mundial, tem pensado em uma programação para agradar o menino, inclusive vendo jogos em um clube com programação infantil. Já o Pedro não segurou a felicidade com as figurinhas raras que ele conseguiu hoje.
O negócio é fazer a alegria do moleque, tá felizaço hoje, já ganhou duas LEDs, que é o que ele gosta demais. E é uma diversão e é uma. E sair um pouco do computador, né? Isso é uma coisa importante para a criança chegar aqui e ter uma interação com a galera. E a gente tem visto jogo ali no Gurilândia, que tem uma animação de festa, é legal, porque a criança vai lá, joga bola e tal, depois vê o jogo. Enfim, o programa é para ele. Na realidade, a gente vê o jogo, gosta, mas é para agradar esse garoto aí.
E eu ganhei o salar bronze e lá minha mãe é mal bronze. Eu tô muito feliz. Acho que é mais bronze.
Tá aí, já o Vicente Guedes, que também tem 9 anos, estava trocando figurinhas ali com o Pedro, tá confiante no Hexa, mas olha, Guilherme vai comemorar mesmo quando conseguir completar o álbum, e ele tá quase. O pai dele, o engenheiro Vitor Guedes, diz que as crianças merecem mesmo essa festa. Vamos aí ouvir os relatos dos dois.
Tô mesmo, todos os jogos. Tô quase completando o álbum já. 12 figurinhas.
E aí vai comemorar quando completar?
Eu acho que, tipo, eu vou pedir pro meu pai fazer uma festa, alguma coisa assim.
E a gente geralmente assiste junto lá no prédio, né? Prédio grande, a galera animada, então a gente faz churrasco, criançada brinca, a gente para pra ver o jogo, depois festa continua. Se completar o álbum, tem outra festa também. Festa pra, do título, a festa do álbum. Aproveitar, né? Mês de julho aí para as crianças, é bom que eles merecem essa pausa aí, se divertir. A gente vai junto.
Tá aí o jornaleiro Fábio Camelo, que promove esses encontros de troca de figurinhas há cerca de 15 anos, falou também da satisfação com a chegada de mais um Mundial, essa época aí, que vem de 4 em 4 anos e aí movimenta muito mais ali a banca de jornal.
Tem toda uma dinâmica montada para as crianças. Tem o campeonato de bafo, tem o desafio de bafo, tem a nossa arena. São duas mesas em formato de copa de futebol para a criançada poder se divertir. É, são várias, pô, brincadeiras, as crianças adoram. E, pô, não tem palavras, gente. É uma parada que só faz quem gosta. E a gente gosta do que faz.
Lembrando aí, Guilherme, que essa é a maior Copa que nós já tivemos, com 44 seleções. O álbum de figurinhas também cresceu, né? Sem trocar nenhuma figurinha, na melhor das hipóteses, custaria mais de R$1.000 para completar. Então, realmente, essa atividade aí da troca dos cromos é fundamental para os pais que estão querendo ver os filhos felizes com o álbum completinho. Volto contigo.
Não tem a menor chance de completar esse álbum sem fazer a troca de figurinha. Imagina, senão, para quanto vai essa conta, né, Diogo? Obrigado pelas informações. Diogo Bugalho falando com a gente ao vivo, direto do Rio de Janeiro, contando sobre como os pais e mães estão fazendo aí para juntar essa Copa e o clima de férias lá no Rio de Janeiro. Conta pra gente você também, ouvinte, no WhatsApp da CBN, o 11 99911 9981, como está sendo misturar férias com Copa do Mundo aí na sua casa. Facilitou ter esse mote da Copa para fazer alguma atividade diferente com as crianças? Ou não, às vezes a criançada quer fazer alguma coisa bem na hora do jogo que você quer acompanhar. Como é que tá sendo isso por aí? Eu achei legal a ideia que um dos ouvintes aí, um dos entrevistados do Diogo, comentou do prédio se reunir, todo mundo assistir junto e tal. É uma solução que pode ser legal, mistura ali todo mundo. Às vezes um pai e uma mãe que não podem participar naquele momento pedem para um outro pai ou outra mãe acompanharem e ajudarem aí nesse período. Conta pra gente como é que tá sendo essa mistura de Copa e férias aí na sua casa também, que eu quero saber no WhatsApp da CBN. E agora, 5:19, a gente vai até Curitiba. O repórter Henrique Gílio tem mais informações pra gente, porque, como eu já mencionei, logo mais, a gente tem mais uma partida, 6:00 PM, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Paraguai e França entram em campo para definir quem avança para as quartas. E o Henrique Gírio está acompanhando a torcida da França, que enfrenta o Paraguai. Como é que está o clima por aí, Henrique? Boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos. O Curitiba frio, como sempre, né? Mas o pessoal, os franceses aqui de Curitiba, estão animados para essa partida de daqui a pouco entre França e Paraguai, oitavas de final da Copa do Mundo. Inclusive, um desses dois será o adversário do Marrocos, que se classificou antes eliminando o Canadá no início da tarde. E os franceses começam a chegar aqui em um café localizado no centro de Curitiba, onde eles vão se reunir para acompanhar essa partida entre França e Paraguai. Mas tem brasileiro, Guilherme, por incrível que pareça, tem brasileiro torcendo para a França. Como é teu nome, meu irmão?
Thiago.
Thiago, conta pra gente. Você brasileiro, aqui de Curitiba, torcendo para a França. Por quê?
Olha, eu morei na França, né? 3 anos. Mas, no fundo, eu acho que só a França segura a Argentina.
Você acha que o Brasil não tem chance nessa Copa?
Cara, o Messi tá muito forte.
Ou é Argentina ou é França pra você, então?
Acho que sim.
Teremos um repeteco da última Copa.
Me parece que sim.
E aí vai dar França esse ano?
Com certeza.
Gols de quem hoje?
Hoje, Mbappé e Dembélé.
2-1?
2-1.
2-0?
2-1.
2-1. Mbappé e Dembélé.
Isso aí.
Certeza. Obrigado, Thiago. Esse Thiago, então, brasileiro que tá aqui esperando em frente a esse café francês para torcer para a França. Mas tem francês, inclusive, trabalhando aqui neste café. O Sami, ele é lá de Biarritz, na França, e está aqui fazendo um crepe, inclusive. Aliás, a cara está muito boa, viu, Sami, desse crepe. Mas hoje tem França e Paraguai, oitavas da Copa do Mundo. Quem vai ganhar o jogo hoje, Sami? Seja bem-vindo.
Hoje eu acho que a França vai ganhar. Eu espero que a França...
Quanto? Quanto o placar hoje?
É 2-1.
2-1?
Sim.
Gols do Mbappé?
Certeza. Talvez uma de Mbappé. Talvez dois.
Dois de Mbappé. Beleza. Obrigado, Sami. Tá bonito o crepe aí. Esse é o clima aqui, meu caro Guilherme. Os franceses chegando aqui neste café no centro de Curitiba para acompanhar essa partida entre França e Paraguai. Mas não vai ser fácil, né? O Paraguai eliminou a Alemanha. Quem sabe não apronta hoje para cima da França também e garante uma vaga. Amigo, você é brasileiro, francês?
Cipriano.
E aí, quanto vai dar o jogo hoje? Está animado para essa partida?
Ah, não. Isso.
França, quanto ganha hoje?
Ah, 3-0.
3-0?
3-0.
Beleza. Obrigado. Esse é o clima. Os franceses começam a chegar aqui, estão começando a se organizar, Guilherme, para acompanhar essa partida entre França e Paraguai pela Copa do Mundo de 2026.
E o seu palpite, Henrique? Vai ser quanto o placar hoje?
Ah, vai dar França, né, Guilherme? 2-0, fora o baile. Acho que o Paraguai não repete a dose que fez contra a Alemanha na 16ª de final, podemos dizer assim.
É isso, eu tô na mesma. Também acho que vai dar França. Eu fui um pouco mais comedido, viu? No bolão aqui da firma eu coloquei 1-0. Mas talvez tenham mais gols aí, pelo que tá todo mundo dizendo. Só o meu termômetro que tá um pouco mais fraco. Obrigado, Henrique, pelas suas informações. Descola um crepe aí também. Aproveita aí agora que a gente vai encerrar a conversa com você. Come um crepe também, combinado?
Beleza, combinado, Guilherme. Grande abraço.
Valeu, bom trabalho por aí. Um abraço. Muito bem, e você, ouvinte, conta pra gente. Qual é o seu palpite pro jogo que começa logo mais às 6 horas da tarde? Vai ficar em quanto o placar? Quem é que avança pras quartas? Quero saber por aqui também. Manda no 11 99911 9981. Aproveita porque a gente vai ter 3 minutinhos de notícias da sua região. Aproveita esse tempo para mandar sua mensagem aqui. Logo mais a gente volta.
CBN Show da Notícia.
Depois de receber críticas de políticos sobre a divulgação de dinheiro vivo apreendido em operações da Polícia Federal, o diretor-geral da corporação, Andrei Rodrigues, disse que vai discutir internamente a continuidade ou não da divulgação dessas imagens. A reclamação principal partiu do ex-líder do governo no Senado, Jacques Wagner, alvo de uma ação na semana passada na Compliance Zero. O senador do PT chamou de pataquada as fotos com dólares encontrados em endereço em Brasília. Segundo o parlamentar, a origem é de diárias pagas pelo próprio Senado. Andrei disse que a PF sempre fez esse tipo de divulgação, mas que toda crítica é bem-vinda e que vai discutir a manutenção ou não dessas divulgações. Ainda segundo o diretor-geral da PF, a operação contra Wagner reafirma a independência da corporação. Ele ainda ironizou, dizendo que quando divulgava a imagem de dinheiro de outro campo político, só recebia aplausos. Agora, se houver a suspensão desse tipo de divulgação, ela vai valer para todas as operações. No momento, Andrei reforçou que as imagens vão continuar sendo divulgadas. Além de Jacques Wagner, políticos da oposição, como o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, também tiveram imagens de dinheiro recolhido divulgadas. No caso do deputado do PL, as fotos mostram cerca de R$ 400 mil em dinheiro vivo apreendidos em um endereço dele. Segundo o deputado, o recurso teve origem na venda de um imóvel, mas a PF ainda apura essa versão. Andrei Rodrigues recebeu jornalistas para uma conversa nesta sexta-feira e negou que a corporação esteja atuando politicamente na Operação Sem Desconto, que investiga um esquema de fraude de descontos associativos no INSS. Um dos alvos da quebra de sigilo do caso foi o empresário Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, conhecido como Lulinha. Segundo Andrei, isso prova a imparcialidade da PF. Sobre as críticas de demora nas investigações do caso, ele afirmou que a maior equipe de delegados e agentes destacada para uma única operação atualmente é justamente a equipe da Sem Desconto. Ainda segundo a cúpula da PF, os primeiros relatórios do caso devem ser fechados ainda neste mês, antes do período eleitoral. De Brasília, Felipe Igreja.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. CBN, Show da Notícia.
Agora, 5 horas e 27 minutos, a gente tem mais informações lá do Rio de Janeiro com o Diogo Bugalho, mas agora o noticiário mais policial e judicial aqui no nosso país. Diga lá, Diogo.
Guilherme, a Justiça do Estado do Rio autorizou a quebra de sigilo de um celular apreendido na cela do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, condenado pela morte do menino Henri Borel. A extração dos dados vai ser feita pela Divisão Especial de Inteligência Cibernética do Ministério Público do Rio, que pediu essa quebra de sigilo. Esse celular foi apreendido pela Polícia Penal na cela de Jairinho, no presídio onde ele está escondido, lá no... Onde ele está escondido, não, onde ele está preso, na verdade, no complexo de Jericinó, na quarta-feira. O aparelho é que estava escondido entre livros dentro da cela do Jairinho. A decisão sobre a quebra do sigilo é da juíza Elizabeth Machado Louro, a mesma que presidiu o júri que condenou o ex-vereador. O Ministério Público diz que a extração da íntegra desses dados é relevante para apurar a possível influência de Jairinho sobre outras figuras relevantes para o caso, mesmo ele estando preso. O MP alerta ainda sobre a relevância do conteúdo para análise dos recursos, uma vez que a defesa de Jairinho pede a anulação do julgamento como um todo. Em 4 de junho, a gente lembra, ele foi condenado a 43 anos de prisão pela tortura e morte do menino Henrique, na época era enteado dele, caso que aconteceu em março de 2021. Guilherme.
Obrigado, Diogo Bugalho, pelas suas informações. Ó, tem bastante ouvinte participando aqui. Eu pedi as mensagens lá no 11 99911 9981. Perguntei como é que o pessoal está fazendo para assistir, acompanhar os jogos da Copa do Mundo e também o placar para o jogo que começa logo mais às 6 horas entre Paraguai e França. Vou ler algumas das mensagens, depois eu trago outras participações. O Murari falou que vai ser 3-1. 3 da França pela qualidade do futebol e 1 para o Paraguai pela raça do time. Gostei. Tem ali um chorinho para o Paraguai. Não vai sair dessa partida sem nenhum gol para comemorar. O Israel, aqui de São Paulo, 3-2 pro Paraguai. Ó, primeiro que tá dizendo que Paraguai tem uma chance um pouco maior. E se depender? Uma zebra, né? O Adriano tá falando. Se for Paraguai mesmo, vai ser zebra. Eles estão indo bem, mas pegar a França aí e conseguir bater a França é difícil. E o Fábio de Valinhos, aqui no interior de São Paulo, se depender dele, vai ser um jogo de fortes emoções. 2-2. E aí a gente fecharia com os pênaltis, no final das contas, ó, será? Seria animado, emocionante. O Paulinho escreveu pra gente aqui de São Mateus, em São Paulo, falando que acompanha todos os jogos. Um olho na mãe, que ele tem cuidado, e o outro na Copa do Mundo. Mandou um abraço aqui pra gente, valeu, bons cuidados aí com a sua mãe e boas partidas também da Copa. E o Manuel Donizete, lá de Blumenau, escreveu que amanhã, eu perguntei como é que o pessoal vai assistir o jogo do Brasil. Se em casa com os amigos, se trabalhando, se sozinho e tal. Ele escreveu que amanhã vai trabalhar e vai acompanhar o jogo ouvindo aqui pela CBN. Faz muito bem, viu, Manuel? Vamos ter a transmissão completa aqui do jogo do Brasil contra a Noruega. Ou melhor, da vitória do Brasil contra a Noruega. Tenho certeza que vai ser vitória da nossa seleção. Agora é 5h30, vamos para o repórter CBN.
Repórter CBN.
Sábado 4 de julho de 2026. O número de mortos provocado pelos terremotos da Venezuela subiu para 2.954, enquanto o total de feridos passa de 16 mil. O Serviço Geológico dos Estados Unidos estima que o número final de mortos ultrapasse o patamar de 10 mil. Autoridades venezuelanas e equipes de apoio estrangeiras seguem à procura de pessoas soterradas nos escombros das regiões atingidas. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, negou que decisões do governo federal sejam a principal causa dos juros elevados no país. Ele afirmou ao portal de notícias G1 que a equipe econômica fará um ajuste nas contas públicas nos próximos anos para cumprir as metas fiscais. Para Durigan, os juros altos são o gargalo da economia brasileira e o fator que prejudica os investimentos do setor privado e pressiona a dívida pública brasileira. Atualmente, a dívida representa 81% do Produto Interno Bruto, um patamar considerado alto para países emergentes. André Hakimi Antonelli conquistou a pole position para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1. O piloto da Mercedes larga à frente das Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton nesse domingo em Silverstone. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou em 11º na classificação e larga fora do top 10. No horário de Brasília, 5 horas e 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Fala agora um pouco mais sobre a semana política aqui no nosso país, uma semana que foi agitada, como todas tendem a ser daqui para frente, com a aproximação das eleições do mês de outubro, e essa semana foi marcada por alguns fatos importantes. Vou até relembrar aqui para vocês, antes da gente seguir para uma entrevista, entendendo um pouco mais cada um desses pontos. A gente teve novos desdobramentos daquela discussão pública entre Michele e Flávio Bolsonaro, teve definição do vice de Ronaldo Caiado, no caso o escolhido foi Gilberto Kassab, presidente do próprio partido de Caiado, o PSD. Também teve um pouco mais de costura de Lula pelas chapas da esquerda e nesse sábado o Datafolha divulgou uma série de pesquisas mostrando um pouco mais da opinião, do perfil dos eleitores brasileiros às vésperas da eleição. São opiniões que podem, evidentemente, influenciar a escolha do voto logo mais em outubro. Então, sobre tudo isso, eu vou conversar agora com o Bruno Bolognese, ele é cientista político, professor da Universidade Federal do Paraná. Professor, muito boa tarde, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN.
Boa tarde, Guilherme, boa tarde, ouvintes, eu que agradeço o convite.
Bom, professor, eu mencionei aí essa rodada de pesquisas do Datafolha que saiu hoje, com vários recortes. Eu vou trazer alguns desses destaques, só para a gente poder começar essa conversa, porque eu acho que esses recortes acabam dando um pouco o tom do que a gente pode esperar para a corrida eleitoral e também jogam luz aí para a gente poder analisar os últimos episódios da política aqui no Brasil. Então, um dos pontos é que os brasileiros, a identificação dos brasileiros no espectro político voltou a pender ali para a direita. 44% dos brasileiros se dizem de direita ou de centro-direita, enquanto 39% se dizem de esquerda ou de centro-esquerda, sendo que 17% estão ali no centro. Isso representa uma inversão em relação aos anos da gestão Bolsonaro, quando, lá em 2022, a esquerda tinha 49% e a direita 34%. É também a primeira vez desde 2014 que a direita aparece à frente. Como que o senhor vê esses dados, professor? É relativamente normal que a população tenha esse comportamento, de certa forma, pendular? Ou isso diz alguma coisa sobre os últimos anos políticos e o que esperar da campanha eleitoral aí para os próximos meses?
Olha, não é muito incomum que a gente tenha esse movimento pendular, até porque as pessoas mudam, né? As pessoas envelhecem, as pessoas morrem e tal, e outras questões políticas vão aparecendo, mas eu acho que o que chama atenção nessa inversão é, de fato, a associação que existe com isso, com níveis de baixa aprovação do governo, né? Então, quando você tem um governo de direita e é mal aprovado, você tende as pessoas a fazerem uma certa oposição e se identificarem mais com a esquerda. Por outro lado, como é o caso agora, que a gente tem um governo de esquerda e com uma aprovação que não está lá grandes coisas, você tende a ter uma oposição formada entre a população, então a população tende a pender um pouco para a oposição e tende a se identificar mais com a direita, né? Então, essa identificação da população no atacado, ela é difícil de medir, né? Eu sei que o Datafolha tenta, outros institutos de pesquisa também tentam, mas ela é complicada porque as pessoas tendem a usar uma referência e normalmente essa referência é o governo federal, né? Então, você tem essa flutuação que é comum.
É até curioso, né, professor? Porque apesar dessa associação que a população faz aí no espectro político, quando a gente olha para as principais pesquisas eleitorais, Lula ainda aparece à frente nessas pesquisas de intenção de voto, ainda que por uma margem pequena, né? Se a eleição fosse hoje, seria uma disputa muito apertada. O que explica isso? Por que tem esse descompasso entre a identificação ideológica e a intenção de voto, ou até algo que ainda deve ser maturado um pouco melhor até a aproximação das eleições?
Tá, são duas coisas, tá, Guilherme? Então, a primeira é assim: não há no país um sistema eleitoral, um sistema partidário que consiga canalizar e transformar a percepção social em política de Estado, em política pública. O Brasil é muito fluido, o sistema partidário não consegue estruturar as preferências, então o eleitor fica um pouco órfão, né? Então é diferente, por exemplo, se você pegar a Alemanha. Você tem lá 5, 6 posições ideológicas na sociedade e 5, 6 partidos que correspondem a essas posições. Então essa mecânica entre o que as pessoas percebem e o que o sistema político entrega, no Brasil tem um fosso entre uma coisa e outra, né? Então a gente não tem um sistema eleitoral, um sistema partidário que faz essa tradução de forma mecânica ou em forma de espelho. O segundo ponto, que é esse sim é o mais importante, que todas as pesquisas, inclusive essa Datafolha, hoje de manhã eu estava criticando com os colegas, é que tem voto útil. Né? Então, assim, por mais que a pessoa seja de direita, ela não necessariamente é bolsonarista. Então, uma pessoa que se identifica como conservadora e não vota no Flávio Bolsonaro, não vota no Lula porque ela se identifica com Lula. Ela vota no Lula porque ela não se identifica com Flávio. Então, o voto útil é o que explica esse comportamento que a gente vê, né? Então, assim, uma maioria da população de direita e um presidente de esquerda à frente. Mas isso não quer dizer que as pessoas estão votando no Lula porque são de esquerda. Elas estão votando no Lula porque não gostam do Flávio Bolsonaro, ou porque é uma opção ruim. Então, esse modelo plebiscitário da eleição para o Executivo Nacional cria um cálculo eleitoral que ele simplesmente viola essas disposições ideológicas.
Que é aquela famosa disputa de rejeições, né, professor? É, quando a gente pega, inclusive, essas mesmas pesquisas que eu mencionei de intenção de voto, Flávio Bolsonaro, de fato, tem uma rejeição, ainda que é muito próxima da de Lula, mas uma rejeição que tende a ser um pouco maior do que a de Lula, o que confirma exatamente isso que o senhor está dizendo. Nessa disputa, ainda que a pessoa tenha algumas preferências ideológicas, ao ver estes dois candidatos, por rejeitar mais o candidato da direita, por outros motivos, que não por ser da direita, ele acaba optando pelo outro candidato. Vai em linha com isso que o senhor está falando, né?
Exatamente, essa ideia, né? A ideia de que você não tem um voto de preferência, você tem um voto de não preferência, né? Então, se eu não gosto de alguém, logo eu voto no outro. Uhum. E tem uma coisa, um fenômeno adjacente aí, Guilherme, que eu acho que vale a pena falar, é que o lulismo, ele é muito maior do ponto de vista programático, do ponto de vista carismático, do que ideologia, do que partido, né? Eu tenho certeza que se fosse outro candidato, se fosse Fernando Haddad, se fosse o Jacques Wagner, se fosse um outro candidato de esquerda, que não do PT, não teria esse voto tão marcado pela rejeição, né? Você teria um voto mais matizado e tal. Então, o lulismo abarca gente que é conservadora, gente que é de direita, abarca empresário, abarca evangélico, uma parcela pequena, mas abarca. Muitos católicos votam no Lula, né? Então, você tem muita gente que é de direita que efetivamente acaba votando no Lula por falta de opção, e o sistema político induz a esse comportamento. Tá, aliás, o sistema político de dois turnos é feito para isso. É feito para induzir o comportamento.
Uhum. Tem até outros dados, né, do Datafolha de hoje que acho que trazem um pouco mais de contexto para essa discussão. Porque 50% dos brasileiros se dizem a favor de pagar menos impostos para contratar serviços particulares de saúde e educação. 65% dos brasileiros dizem que quanto menos eles puderem depender do governo, melhor vai ser a própria vida deles. Também teve uma mudança aí no percentual de pessoas que consideram que a pobreza ela é motivada por preguiça, ela é causada por preguiça. Esse índice subiu agora para 40%. Além disso, aumentou também a quantidade de pessoas que acham que menores infratores sejam punidos como adultos e diminuiu a aceitação da homossexualidade, ainda que seja uma larga maioria, foi de 79% para 72%. São pautas que quando a gente tenta associar com esse espectro político que a gente está falando, professor, reforçam essa ideia da população indo para centro-direita ou para a direita. E você estava falando, né, olha, a campanha de Lula, ela consegue, ainda que seja uma campanha de esquerda, abarcar outros segmentos da sociedade. Mas eu queria te perguntar também um pouco no caminho contrário. Vai ser preciso, com base nesses dados, o quanto que esses dados mostram que a campanha lulista vai ter que fazer algum tipo de moderação, algum tipo de concessão em pautas, em opiniões, para tentar conquistar os poucos votos que ainda estão em disputa nesse ano? Porque as pesquisas mostram ali que muita gente já está definida, tem poucos os votos que estão em disputa. Vendo esses números, te parece que é isso? A campanha de Lula vai ter que fazer algumas concessões em prol desses votos ou não é muito por aí que a campanha de Lula deve rumar?
Tá, então deixa eu te falar duas coisas. Primeiro, eu sei que o Datafolha é um instituto super sério, eu confio no Datafolha, não tenho dúvidas sobre a seriedade, mas essas perguntas que eles fizeram sobre conteúdo de valores estão ruins, tá? Então essas perguntas sobre impostos, por exemplo, são bem ruins, porque as pessoas, na medida em que imposto funciona, as pessoas tendem a aprovar, então não é a questão nem é pagar muito, né? Mas é tipo os países escandinavos e nórdicos. A exigência lá é super alta, e o imposto sobre a renda das pessoas também é super alto. Mas funciona, então a pessoa aceita pagar imposto. Então tem um mediador nesse meio aí que o Datafolha podia ter feito umas perguntas um pouco melhores. Agora, eu acho que não tem que o PT não vai fazer essa concessão e não está tão preocupado em fazer essa concessão por dois motivos. Quem tem Vorkaro e Michele não precisa estar preocupado em fazer essa concessão. Então, eu acho que numa situação normal, que você tivesse um candidato forte, um candidato tentando pressionar o governo a ter uma disposição eleitoral mais ativa, uma campanha mais intensa, eu acho que essa concessão é natural. Mas enquanto a gente tiver um candidato de oposição que está sendo enfraquecido dentro de casa, né, então pelo escândalo do Vorkaro, o impacto grande, a gente viu as pesquisas mostraram, provavelmente o escândalo com a Michele do vídeo que ela gravou deve ter um impacto principalmente sobre mulheres evangélicas. Então, eu tenho a impressão que o PT não vai, ou o lulismo como um todo, não vai precisar fazer tantas concessões quanto a gente, quanto esses dados, né, de uma população mais à direita mostram. Uhum. Né? Agora, na medida em que o Flávio se crescer, e quando crescer, aí talvez o lulismo precise fazer, de fato, uma moderação. Mas, por enquanto, com o candidato à oposição apanhando e perdendo voto todo dia, aí eu acho que eles realmente não devem fazer concessão, pelo menos publicamente.
Eu ia entrar nessa questão aí, olhando para alguns episódios da Semana Política, eu ia entrar nessa briga entre Flávio e Michele para entender como é que o senhor está vendo as consequências disso na prática. Então, só relembrando para o nosso ouvinte, né, depois do vídeo que a Michele divulgou, da tentativa de Flávio de também publicar um vídeo fazendo gestos a ela, não houve uma paz, nem tem sinais aí de arrefecimento nessa briga. Michele Bolsonaro deixou o comando do PL Mulher depois dessa discussão, está até fazendo algumas... O PL decidiu extinguir o PL Mulher e ela está fazendo gestos de que pode cogitar não concorrer mais ao Senado pelo Distrito Federal, uma vitória que era dada quase como certa para ela por lá, e também não está sinalizando que vai embarcar na campanha de Flávio ou até atirar mais, porque ela, em determinado trecho ali do vídeo, diz que por enquanto eram aquelas coisas que ela tinha para trazer a público. Para além do caso da Michele, né, professor, teve logo depois o Paulo Figueiredo, aliado de primeira hora de Flávio Bolsonaro, que fez um ataque completamente gratuito e preconceituoso, evidentemente, às mulheres, dizendo que mulher não sabe votar, que só sabe votar quando é casada e daí para frente. Quanto que tudo isso, de fato, prejudica a campanha de Flávio Bolsonaro, pensando nisso tudo que a gente está falando, na visão que o brasileiro tem sobre essas discussões todas da sociedade e até no público que Flávio Bolsonaro está buscando. Estou falando isso porque a gente sabe que, evidentemente, mulheres e os evangélicos são um grupo importante. Por outro lado, a gente vê Paulo Figueiredo tentando falar ali com o núcleo duro do bolsonarismo que, infelizmente, boa parte dos apoiadores ali de Flávio Bolsonaro, de fato, pensam isso que Paulo Figueiredo tá externalizando. Como é que o senhor entende os danos para a campanha de Flávio Bolsonaro depois de tudo isso que aconteceu, que eu recuperei por aqui? Quem mais ganhou e quem mais perdeu nessa disputa entre Flávio e Michele?
Eu tenho a impressão que o Flávio mais perdeu do que ganhou. E vou falar por quê. Primeiro, assim, o Paulo Figueiredo reforçar o estereótipo da direita radical, né, é a mesma coisa do PT pedir voto na universidade. Você está pedindo voto para quem já vota em você, né? Você não tem que converter ninguém, você não tem que mudar o voto de ninguém, você não tem que convencer ninguém a votar no Flávio Bolsonaro. Então, é chover no molhado. Por outro lado, o eleitor mais frágil, o perfil mais frágil do bolsonarismo são exatamente as mulheres, né? E as mulheres evangélicas, elas têm um papel central não só na estrutura de valores do bolsonarismo, mas elas têm um papel central na estrutura familiar, né? Boa parte delas é chefe de família, boa parte delas é periférica, é gente pobre, trabalhadora. Então, assim, é gente que, de fato, vota motivada por necessidades imediatas, né? O que é a maior parte do Brasil, a maior parte do mundo. Então, na medida em que esse pessoal não vê uma sinalização concreta de uma política pública, de uma posição pública, desculpem, para você mudar de posição é muito rápido, né? Ninguém, ainda que você tenha esse voto mais ideológico dos homens bolsonaristas, mais radicais, a mulher chefe de família está preocupada com a educação do filho. Né? Então, na medida em que isso estiver ameaçado, ela vai mudar de voto sem problema. E a Michele, gostemos ou não da Michele, ela é uma líder carismática, ela fala bem, ela fez um ataque ao Flávio Bolsonaro que parece que foi muito mais bem recebido do que a resposta do Flávio ou a resposta do Paulo Figueiredo. Então, eu tenho a impressão que no atacado, perder esse núcleo, aí você perde mais do que só as eleitoras da eventuais uma candidatura da Michele. Você perde um segmento grande que pode impactar o sucesso eleitoral do Flávio. Então, no frigir dos ovos, tem a impressão que esse pessoal pode sim impactar o resultado da eleição, e não exatamente por votar no Lula, mas só por deixar de votar no Flávio. Uhum. Pode migrar para o Caiado, pode deixar de votar, podem não comparecer, né? E isso tem, a gente sabe que tem impacto no resultado final.
Enquanto o senhor falava, eu me lembrei da campanha de 2022. Eu cobri um dos atos de Bolsonaro aqui na capital paulista, numa igreja evangélica bastante importante aqui da Zona Leste de São Paulo, e a Michelle Bolsonaro estava presente ali junto dele. É impressionante como é ela quem dialoga de fato ali com a comunidade evangélica, pelo menos com aquela comunidade evangélica que a gente estava acompanhando, porque a gente sabe que também existe uma variação bastante grande, né? A gente não pode juntar todo mundo num balaio só, mas me impressionou de fato isso. Ela quem ali tinha um diálogo direto com aquela comunidade que eu estava acompanhando, indo aí em linha com o que o senhor está trazendo. Agora, vamos falar sobre os outros candidatos. O senhor mencionou, por exemplo, Ronaldo Caiado. É curioso, né? Porque a gente falou sobre a rejeição dos dois principais candidatos, a gente falou sobre a população brasileira indo mais para a direita, mas ainda assim não votando no principal candidato da direita, e os outros candidatos de direita, porque a gente tem Lula ali e vários outros candidatos de centro ou mais para a direita ou extrema direita, e eles não conseguem furar essa bolha, né, professor? Um desses candidatos que eu queria trazer aqui para a conversa é exatamente o Ronaldo Caiado, do PSD, que anunciou o vice. Só que o vice é o próprio presidente do partido dele, o Gilberto Kassab. Então a gente vai ter ali uma chapa puro sangue, que é algo um pouco incomum. Queria saber como é que o senhor entendeu esse gesto e o que esperar aí dessa decisão do partido PSD de ter uma chapa puro sangue.
Eu acho que o PSD, de fato, é o novo PMDB. Né? Assim, a candidatura deles, eles sabem que é uma candidatura com pouquíssima chance, ainda que tenha dois nomes fortíssimos, né? A aprovação do Caiado no estado que ele governa é gigantesca, né? É um governo com uma aprovação enorme, ele é uma figura conhecida nacionalmente, o Gilberto Kassab, dono do partido, também muito conhecido nacionalmente, mas eu acho que está todo mundo jogando para saber qual ministério vai sobrar no final. Né? Então eu acho que a chapa está montada para isso, está montada para ministério grande, né? Vamos pegar aí Ministério da Fazenda, Ministério Planejamento. Então, acho que essa é a intenção, inclusive, de colocar o Kassab como vice. Né? Então, é amealhar força para o segundo turno, saber quem vai para o segundo turno com mais chance de ganhar. É para onde o PSD deve ir, como sempre faz. E é o partido que deve definir aí a governabilidade do Brasil. Né? Então, na medida em que o PSD tiver ministérios, vai ter uma bancada expressiva, tanto no Senado quanto na Câmara, e vai fazer parte do governo ou não.
Independentemente do governo que for vitorioso, é isso que o senhor está dizendo? Seja não, Flávio, exato. Seja Lula, eles estão posicionados para fazerem parte.
Exato. Então eu acho que é o novo MDB, é o grande partido invertebrado do Brasil, ou partido à disposição, né? Então é o partido, essa chapa ela é um ensaio para um segundo turno e para abocanhar grandes fatias de ministérios e grandes fatias de posições em qualquer que seja o governo.
Porque é curioso.
Então é só para finalizar, assim, que eu acho que nem eles acreditam na própria vitória. Tá. Eles sabem que isso é um ensaio para o próprio governo a partir do ano que vem.
É curioso, né? Porque o PSD e principalmente o Kassab sempre foram vistos como um partido e um líder político muito habilidosos em fazer aliança, né, professor? Então, em algum momento, poderia ter sido imaginado, e foi imaginado que, por exemplo, eles poderiam vir com uma aliança com Romeu Zema, do Novo, o ex-governador de Minas Gerais, que também é pré-candidato nessas eleições, ou fazer algum outro tipo de composição, eventualmente até com Flávio Bolsonaro, como um candidato Caiado, como um candidato a vice dele. Ou seja, se viu no PSD e no Caiado essa, mais uma vez, essa figura de conseguir fazer grandes alianças. Agora eles fizeram, pelo menos neste momento, o oposto. Em vez de fazer uma aliança agora, se fecha no próprio partido para lá para frente fazer aliança com quem quer que vença. É mais ou menos esse o gesto, o movimento que o senhor está traduzindo aqui para a gente.
Na verdade, eu acho que o gesto deles é pró-liberdade, vamos falar assim. Eles se fecharam no próprio partido para poder fechar com quem for no próximo governo. Então imagina que o vice do Caiado não fosse o Kassab, fosse o Zema. O Zema ia estar no governo Lula? Não ia, né? Uhum. Então, com o Kassab, ele vai estar no governo Lula? Nossa, abraçado, né? Vai estar no governo Flávio Bolsonaro? Também abraçado. Então, eu acho que essa escolha, na verdade, é uma escolha de preservação de liberdade. É a preservação de liberdade de manobra. Uhum. Né? Então, assim, na medida em que você tem só o PSD, você tem autonomia para saber quem que vai, quem não vai, quem você indica, quem não indica, né? E não vamos esquecer dos fundos partidários eleitorais vultuosos que o PSD tem direito e que não vai precisar dividir com ninguém, né?
Sim.
Então, acho que nesse sentido é uma escolha de liberdade de manobra, não uma escolha de restrição.
E vale o contexto aqui também para os nossos ouvintes, lembrando que o PSD tem ministérios no governo Lula, né? Teve ali essa participação importante, enquanto o Kassab ocupou por muito tempo, saiu agora há pouco, ocupou um cargo muito estratégico da cúpula do governo Tarcísio de Freitas, que é de oposição a Lula. Então, isso mostra esse movimento que o senhor está traduzindo aqui para a gente de ter um pé em cada canoa. Ele conseguiu, nesses últimos anos todos, fazer parte do governo Lula em ministérios muito expressivos e muito importantes, ao mesmo tempo em que também estava na cúpula do governo Tarcísio de Freitas, ainda que a relação deles tenha ficado um pouco chamuscada na reta final dessa parceria, né?
É, eu acho que é importante, até porque o governo Tarcísio é um governo do Partido Republicano, né? É, então, assim, a relação do Kassab é sempre com muitos partidos, muitos governadores, e o Kassab vem com isso desde sempre, né? O Kassab fundou o PSD como uma dissidência do PFL para entrar na coalizão do governo Dilma, né? Então, é um partido fadado a isso, né? Eles não têm outra alternativa a não ser um partido fisiológico que vai estar sempre aí ocupando o cargo. É um partido que tá, tem uma preocupação só, né? Ocupar cargo no Estado. E o Kassab, para fazer isso, realmente é um político muito habilidoso.
Bom, para a gente fechar aqui nossa conversa, não dá para a gente falar dessa semana política sem abordar a questão do PIX e o posicionamento de Flávio Bolsonaro a respeito da tentativa do governo dos Estados Unidos de sancionar o país, o Brasil, por causa do PIX, né? Os Estados Unidos dizem que o PIX gera um prejuízo para empresas norte-americanas, tem toda aquela discussão na seara econômica por lá, e Flávio veio a público defender que toda qualquer taxação contra o Brasil, qualquer sanção contra o Brasil só aconteça depois da eleição, porque isso estaria prejudicando a campanha eleitoral dele, propôs que o PIX, que os Estados Unidos faça ali uma relação do PIX com sistemas, barrar o PIX com sistemas não ocidentais, diz que vai para os Estados Unidos para defender o PIX. Essa é mais uma discussão que está acontecendo nesse momento na campanha política, que Flávio tem tentado entrar nessa discussão, mas não está conseguindo encontrar uma embocadura que consiga defender ali a própria campanha dele ou reverter positivamente para ele próprio, né? Como é que o senhor está vendo essa discussão e os rumos dela na campanha que ainda nem começou, professor?
Então, tem um ditado popular bom, né? Que é aquela coisa de passarinho que voa com morcego, acorda de ponta cabeça. E eu acho que a casa do Flávio é isso. Então, assim, não tinha que estar nada lá falando com o Trump, sabe? Eu sei que isso sinaliza para a base dele, mas para o eleitor médio brasileiro, você está aliado ao Trump, você não está tá lá assinando cartinha, tirando foto com o Trump, isso não importa nada. As pessoas estão preocupadas, têm 14 mil problemas para resolver no Brasil. É um problema atrás do outro, corrupção, segurança, saúde, educação, e a pessoa está lá fazendo esse tipo de aliança transatlântica, sabe-se lá por quê. O ponto é que, toda vez que ele faz alguma coisa dessa, o tiro sai pela culatra. Né? Então ele vai lá, não só ele, né? Ele, o irmão dele, vão lá, fazem um acordo com o Trump, não, vamos fazer um tarifaço, e aí vem o tarifaço, todo mundo fica revoltado e eles saem queimados. Aí agora o governo Trump vai lá, fala que vai acabar com o Pix, ele vai fazer essa posição meio... não sei se vou para um lado, vou para outro, defendo os Estados Unidos, não defendo, taxa o PIX, mas só depois que eu ganhar a eleição. Então tudo isso pega muito mal, né? Tudo isso pega assim como você estivesse trabalhando contra o país mesmo, né? Então o PIX é um sistema que nem é de governo algum, é um sistema da burocracia do Banco Central, que o sistema de informação do bancário do Brasil é dos mais avançados do mundo, é um sistema que funciona super bem. O PIX é um troço super bacana, que todo mundo aprova, tem prejudicado as operadoras americanas de cartão de crédito, e aí a pessoa vai jogar contra isso, não, deixa eu ganhar a eleição primeiro para depois a gente ver se a gente dá dinheiro para o Master e para a Visa. Realmente eu não consigo entender, assim, me falta malícia para entender o que passa na cabeça dos irmãos Bolsonaro para fazer esse tipo de cálculo. Mas não me parece que seja algo que tenha qualquer lucro, qualquer dividendo político para eles no médio ou no longo prazo.
Muito bem, isso que a campanha nem começou, hein? A gente está só na pré-campanha, então ainda vai ter muito desdobramento de tudo isso para a gente ir acompanhando e analisando aqui. Por enquanto, eu quero agradecer o Bruno Bolognese, cientista político, professor da Universidade Federal do Paraná. Obrigado, professor, pelas suas opiniões aqui, pelas suas análises dessa semana na política e até uma próxima.
Imagina, Guilherme, eu que agradeço o convite mais uma vez. Boa noite para você e para todo mundo.
Boa noite, até mais. Vamos para as informações do Repórter CBN, depois você fica com mais 3 minutinhos de notícias da sua região e o Show da Notícia volta logo em seguida.
Repórter CBN.
Sábado, 4 de julho de 2026. O calor extremo marca o clima na região do Lincoln Financial Field, na Filadélfia, onde França e Paraguai se enfrentam pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Os termômetros marcam 38 graus, mas a sensação térmica passa dos 40. Também há risco de chuva e o jogo pode ser interrompido em caso de tempestade com raios. Mais cedo, o Marrocos venceu o Canadá por 3-0 e garantiu a vaga nas quartas de final. Os gols foram marcados por Ounaí e Rahim, todos no segundo tempo. A equipe marroquina vai enfrentar o vencedor de Paraguai e França na próxima fase. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro reagiu às críticas de aliados após elogiar um programa do governo Lula voltado à educação bilíngue de surdos. Ela afirmou que a defesa das pessoas com deficiência está acima de ideologias e disse que a política foi elaborada durante o governo Bolsonaro. Michelle atribuiu o atraso na implementação a uma ação judicial e lamentou que o programa só tenha sido lançado na gestão atual. E o Papa Leão XIV visitou a ilha de Lampedusa, a principal porta de entrada de imigrantes na Europa, para homenagear as vítimas que morreram na travessia do Mediterrâneo. O pontífice conversou com migrantes, celebrou uma missa e defendeu o acolhimento e a proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade. Durante a visita, também reforçou em mensagem aos Estados Unidos que receber imigrantes com compaixão é um reconhecimento da dignidade humana. No horário de Brasília, 6 horas e 1 minuto.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
O senador Flávio Bolsonaro disse que embarca aos Estados Unidos a fim de defender o PIX, que é alvo de investigação do governo americano sob a justificativa de ser uma prática supostamente inibidora da concorrência. O parlamentar afirmou ainda que a viagem ocorre porque, segundo ele, o governo brasileiro não está fazendo a sua parte defendendo os interesses do país. A manifestação ocorreu num evento do PL no Rio de Janeiro.
Nós defendemos o PIX porque o PIX é do Brasil, foi criado no ano do presidente Bolsonaro, sem taxa. Eu vou lá para os Estados Unidos defender o nosso PIX, já que o atual presidente do Brasil está se lixando para as empresas brasileiras. É o único que quer a tarifação dos nossos produtos brasileiros que são enviados lá para os Estados Unidos. Então vou lá defender o nosso Brasil.
Na carta enviada ao escritório do representante do comércio dos Estados Unidos, entre outros pontos, o pré-candidato mencionou que a ferramenta de pagamento não será internacionalizada para sistemas fora do Ocidente. Flávio pediu aos Estados Unidos o adiamento de tarifas contra o Brasil por 180 dias e sugeriu que as taxas de 25% sejam definidas somente depois das eleições, para evitar o fortalecimento político do presidente Lula. O que foi classificado pelo mandatário Bolsonaro como um ato de traição ao país. Nas audiências do início da semana em Washington, mais de 300 contribuições de entidades e empresas brasileiras e americanas foram protocoladas no USTR. O superintendente da Federação das Indústrias do Paraná, João Arthur Mor, afirma que caso as novas tarifas sejam implementadas, cerca de 80% das exportações paranaenses industriais para os Estados Unidos poderão ser impactadas.
Então, a gente tem que trabalhar nesses passos. Primeiro, eliminar a tarifa. Segundo, reduzir eventualmente a tarifa e colocar muitos dos produtos ainda tarifados na lista de exceções. E terceiro ponto, em se mantendo uma tarifa, que ela entre em vigor com mais prazo para que as indústrias tenham maior fôlego para poder achar novos mercados ou ainda fechar alguns últimos negócios com os Estados Unidos. Porque entrando essa tarifa de 25%, os produtos estão fora de mercado e a gente deixa de exportar para os Estados Unidos.
O tarifaço de 25%, se confirmado, poderá incidir sobre componentes de madeira, cerâmica, tilápias, cafés instantâneos, mel, entre outros itens. Ao G1, ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o PIX não prejudica os americanos e defendeu a racionalidade na decisão dos Estados Unidos sobre as tarifas. Reportagem Samantha Klein.
CBN, Show da Notícia.
6:05, segunda hora do Show da Notícia deste sábado. Nós vamos juntos até as 9 horas da noite, tá? Com as principais informações desse final de semana para você. Quero dizer que temos um minuto de jogo entre França e Paraguai. Na verdade, é Paraguai e França, né? A ordem exatamente do mando dessa partida. Evidentemente, 0-0 por enquanto. Estamos de olho por aqui, tá? Tendo desdobramentos, tendo atualizações, tendo os esperados gols, eu conto aqui para vocês. Lembrando que os nossos ouvintes estão participando, mandando mensagem no 11 99911 9981 com o palpite deles para essa partida. No geral, os nossos ouvintes estão apostando aí, estão achando que vai dar França. O Ivo, por exemplo, mandou aqui dizendo que França passa, 2-0. O Marilson, esse tá empolgado, hein? 5-0 para França, pelo que eu estou entendendo. Deixa eu ver aqui, Paraguai está lá atrás até o primeiro da França, aí babau. Então é isso, ele acha que depois que a França fizer o primeiro, não vai dar mais alívio para o Paraguai. 5-0, na opinião do Marilson. Já pensou? Vai ser muito gol se for assim. E o Lauro também acha que vai ser França, 2-0 para a França, e ele já está até falando sobre o Brasil na partida de amanhã contra a Noruega. Ele falou, Brasil passa, se for humilde, respeitando todos os adversários. Mas o Lauro diz que não tem visto tanta humildade assim na nossa seleção. Tomara que, de fato, a gente passe. Estou contando com isso para a partida de amanhã. E você, qual o seu palpite para o jogo de hoje entre França e Paraguai? E como é que você está se preparando para a partida de amanhã? Vai assistir acompanhado? Vai assistir sozinho, em casa ou em algum outro lugar? Teve ouvinte, eu perdi o nome do ouvinte aqui, mas que mandou contando que para ele já está tudo certo. Vai estar trabalhando amanhã na hora do jogo e acompanhando aqui pela programação da CBN, porque também teremos transmissão aqui da nossa equipe do esporte. Conta para a gente quais seus planos para essa partida de amanhã e o palpite para o jogo de hoje no 11 99911 9981. Pode mandar também um e-mail para o guilherme.muniz@cbn.com.br ou então me procura lá nas redes sociais, @guilhermemuniz, tudo junto e com um Z no final. Manda sua mensagem em qualquer um desses canais que a gente vai conversando até as 9 horas da noite. E a gente fala um pouco mais de Copa do Mundo, porque depois daquela atuação que surpreendeu o mundo, Cabo Verde pode aproveitar a visibilidade que ganhou na Copa para impulsionar o turismo e a economia do país. Que partida que foi ontem, né? Aquele final. Eles não deram alívio para a Argentina até o último segundo de jogo. Foi bonito de ver. Não veio a vitória para eles, mas tudo bem. Foi uma campanha histórica, com certeza. E essa ideia de que Cabo Verde pode tentar fazer dessa derrota uma limonada, porque foi muito bem, né? Conseguiu um destaque muito legal na Copa. Essa avaliação é do cônsul honorário de Cabo Verde, no Rio de Janeiro. Ele reforçou os laços culturais que tem aqui entre Cabo Verde e o Brasil. Estreante em mundiais, o país surpreendeu ao empatar com a Espanha e também com o Uruguai, e fazer, como eu disse, a campeã, a atual campeã argentina, suar para avançar para a próxima fase da Copa do Mundo. Vamos acompanhar na reportagem?
A campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 representa uma oportunidade espetacular para impulsionar o desenvolvimento do país nas áreas do turismo, educação e cultura. A avaliação é do cônsul honorário de Cabo Verde, no Rio de Janeiro, Pedro Antônio dos Santos. Ele afirmou, em entrevista ao programa CBN Rio, que a repercussão mundial da seleção deve ser aproveitada pelo governo para ampliar a visibilidade internacional do arquipélago. A trajetória da seleção do país africano terminou na sexta-feira, com uma derrota por 3-2 para a Argentina, numa partida que foi para a prorrogação. Estreante em Copas, Cabo Verde surpreendeu ao avançar para a segunda fase, depois de enfrentar um dos grupos mais difíceis do torneio, empatando com a Espanha e o Uruguai antes de chegar ao mata-mata, em que deu trabalho aos atuais campeões do mundo. Segundo Pedro Antônio dos Santos, o momento é inspirador e pode abrir um novo ciclo de crescimento no país.
E não é só o futebol hoje, né? O turismo. Tem que aproveitar esse momento, esse leque de possibilidades, leque de oportunidades para a gente poder fazer com que Cabo Verde apresente ao mundo também essa mora bela que existe lá em Cabo Verde. Lá. Esperamos que nós consigamos transformar essa oportunidade em trabalho, educação. Esse momento, para a gente, é um momento inspirador.
Para o cônsul, a simples classificação para o Mundial já era motivo de comemoração, mas a campanha superou qualquer expectativa.
É um povo resiliente. Isso foi, claro, demonstrado em campo. Nós tivemos um desafio enorme contra a Espanha. Diziam que seria 9-0. Veio o Uruguai, nós conseguimos eliminar o Uruguai da mesma maneira como nós encaramos a Argentina. Na verdade, quem saiu campeão foi o Cabo Verde, com a alma, coração, talento acima de tudo, transformou o mundo nos pés de Cabo Verde, essa grande verdade. E nós, cabo-verdeanos, aqui nessa luta da forma incansável ao longo de muitos e muitos anos, né, tentando buscar o nosso espaço para tentar divulgar um pouco da nossa cultura, as nossas tradições, os nossos costumes. Sim. E aí agora a gente tem essa oportunidade espetacular.
Com cerca de 560 mil habitantes, população menor que de cidades da Baixada Fluminense, Cabo Verde é um arquipélago de 10 ilhas localizado no Oceano Atlântico, a cerca de 600 quilômetros da costa africana. O território foi descoberto e ocupado por Portugal em 1460, o que reforça os laços históricos, culturais e linguísticos dos cabo-verdianos com os brasileiros. Segundo Pedro Antônio, essa proximidade fez surgir até um ditado popular de que Cabo Verde é um Brasil pequenininho, enquanto o Brasil seria um Cabo Verde grandão. Do Rio de Janeiro, Pedro Borenberger.
É isso aí, bela campanha que Cabo Verde fez nessa Copa do Mundo. Parabéns para eles, foi muito bacana. E tem mais ouvinte participando aqui, ó, a Sara de Indaiatuba, no interior de São Paulo, falou que o jogo de hoje, Paraguai e França, vai ser 1-0 pro Paraguai, olha só. A gente já teve outros ouvintes apostando numa vitória do Paraguai, mas foram poucos. A maioria tá achando que vai dar França. Ela falou que vai dar Paraguai 1-0 pro Paraguai na força da fé e que ela tá acompanhando todos os jogos. Ela está ou assistindo ou ouvindo aqui pela CBN, enquanto acompanha ali, dá conta dos outros afazeres, enquanto trabalha na empresa e também em casa, na faxina, cozinhando, e aí ela termina a mensagem dizendo, mulher, mãe, né? Muitos afazeres. Pois é, Sara, obrigado pela sua participação aqui na CBN. Muitos afazeres, mas dando conta de acompanhar e torcer aí pelos jogos da Copa do Mundo. Tem mais ouvinte aqui, ó. A Eliane escreveu que a França vence hoje e que está ouvindo o jogo, treinando. Ela vai ouvir o jogo de amanhã aqui pela CBN, treinando na academia do prédio dela. Gostei de ver, mantendo o treino em dia. Sabia que a academia lá do meu prédio fica ligada acompanhando os jogos o tempo todo. Então é isso, ela também vai treinar e vai acompanhar essa partida Brasil e Noruega neste domingo, que teremos transmissão aqui também da CBN. José Silva está dizendo que vai dar 2-0 para o Brasil amanhã. Perto do meu palpite, viu? Eu acho que vai ter um pouquinho mais de emoção. Eu coloquei 2-1. Vamos ver como é que vai ser. Mas sendo a vitória do Brasil, tá valendo. Obrigado pela participação de todos vocês. Vou continuar acompanhando aqui no WhatsApp da CBN. Falar um pouco mais sobre essa preparação aí para o jogo do Brasil desse domingo, dos torcedores, e aí eu quero um pouco mais de Estou curioso para saber como é que está essa preparação aí na casa de vocês também. Lá em Belo Horizonte, os moradores estão se preparando para assistir e torcer pela seleção brasileira nesse jogo contra a Noruega. Então tem alguns espaços da cidade que contam com eventos e programações temáticas. Entre as ações estão oficinas e brincadeiras inspiradas nas diferentes culturas e países. A gente vai ouvir isso na reportagem. Enquanto isso, eu quero saber um pouco mais de você. Como é que você está se preparando para assistir o Jogo do Brasil amanhã? Conta no WhatsApp da CBN que a gente continua conversando. Vamos ouvir como é que vai ser essa disputa, essa torcida para o jogo de amanhã lá em Belo Horizonte.
Na véspera do jogo da seleção brasileira contra a Noruega pela Copa do Mundo, moradores de Belo Horizonte já começaram a torcer pelo time de Ancelotti. Seja em casa ou na rua, até os mais novos já estão empolgados e esperançosos com o resultado da partida. Sofia Serafim, de 8 anos de idade, já fez a aposta dela e tem certeza que o Brasil sai vencedor.
Estou muito ansiosa mesmo para que o Brasil jogue, porque jogar com a Noruega não é fácil. Na minha opinião, o placar vai ser 3-0. A gente vai ver o jogo com a família e vamos torcer todo mundo junto pela a nossa seleção.
Já Bernardo Colete, de 12 anos, que também está confiante, vai se reunir com um grande grupo de amigos para torcerem de ver